Aqui é, minha gente, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da minha tentativa de podcast intitulado, denominado De Pé na Cota. Este episódio já era para ter saído o quê? Pai, há duas semanas, digo eu. Não sei. Só que, como ainda estamos em quarentena e um dos grandes objetivos disto é não fazer nada produtivo, eu basicamente baseei-me nesse lema. E deu-me preguiça de vir para aqui gravar, dizer umas merdas ou de pesquisar alguns temas. Então, não vim. Eu admito, foi preguiça. Está aqui a minha desculpa, não somos todos perfeitos, mas eu acho que a minha voz, esta minha voz angelical, não vos fez assim tanta falta durante estas últimas duas semanas. Se fez, pá, peço desculpa. Mas quando eu estava a pensar nos temas que ia falar agora, e eu pensei assim, pronto, está toda a gente farta de ouvir falar em corona, está toda a gente farta de ouvir falar em covid, está toda a gente farta de ouvir falar em quarentena, está toda a gente farta de ouvir falar em pandemia, então eu vou fazer um episódio sem mencionar as palavras corona, covid, quarentena ou pandemia. É assim, que se não fosse mesmo para mencionar, eu já não tinha dito isto, não é? Que eu no mínimo já mencionei duas vezes. E agora que foi de pandemia, não me vou só referir à pandemia covid-19, mas também à pandemia de burridade. E sim, eu disse burridade. E eu sei que o termo certo é burrice. É burrice, não é? Pá, é. É. Mas agora, pensem comigo. Burridade, se fica assim mais... parece mais burro. Então faz mais sentido ser burridade do que burrice. Tipo, burridade. Mas pronto, o certo é burrice. Eu acho que é burrice. Todo português, se estiver a ouvir isto, não me baixa a nota. É burrice. E perdi-me. Não, encontrei-me. O porquê de dizer burridade? Porque eu sinto que para falar deste tema, destes temas, eu vou ter que igualar o meu QI, o que não vai ser muito difícil, às pessoas que estão implícitas nos mesmos. Está a ver-se, Tor? Olha agora, implícitas. Que bonito que foi. Que bonito. Nem você estava à espera. E quando eu falo em pandemia de burridade, falo em algo que tem assombrado o nosso país nas últimas duas semanas. Eu tanto reclamei com o mundo, tanto disse que o mundo e o nosso país era desnutrido de conteúdo, que só falavam em vírus. O Trump bebeu o Síbia. Vírus. Afinal, o Kim Jong está vivo. Vírus. Tanto reclamei disso tudo que o universo, eu sinto que o universo respondeu a este meu desesperado pedido e armou-se em nutricionista e fez de Portugal um menino gordinho, nutrido de coisas tão burras, mas tão boas para jabardar. Uma dessas coisas é a TVI e toda a merda que ela tem feito de há uns tempinhos para aqui. Começando pelo Big Brother, ou o Big Beijinho, como a nossa compatriota do Norte, a nossa Soninha. A nossa feirante que tem saudades de vender as suas meinhas na feira. A nossa especialista em monumentos europeus. Mais. A nossa conselheira de depilação. E acho que muitos outros cargos que ela vai conseguir arranjar. Vai conseguir nos mostrar ao longo desta temporada. Um reality show diz-se por temporadas? Eu não sei, eu não vejo, eu não acompanho. Nem tenho curiosidade. Começamos por aí, passamos aos insultos a agentes do Norte, nortofobia, portofobia, ou lá o que queiram chamar, e acabamos não, porque eu sinto que ainda vai haver muito, muito mais conteúdo. Acho que a TV vai nos proporcionar muito mais entretenimento para o resto de quarentena e para o resto de vida que nos falta. Sobre o combate entre o Norte e a TVI, que já conta com dois maravilhosos rounds, e os dois para o Norte, e estou a dizer isto não só porque sou nortenha, ok, eu estou a dizer isto mesmo porque sou nortenha, mas começaram por nos chamar mal educados, pobres, fomos comparados com Lisboa, o Porto foi comparado com Lisboa, o Porto que é a cidade mais importante que existe a Norte, sem desmerecer as outras, o Porto que é o coração do Norte, e o pessoal... O pessoal de Guimarães, que não me mate por eu dizer isto,
nem o pessoal de Viana, não é? Porque até fazia sentido o coração do Norte ser em Viana, porque existem os corações de Viana. É o que eu vos digo. Este podcast serve para muita coisa, para vos abordar, mas também para vos transmitir cultura geral, para vos transmitir conhecimento. E no meio deste tanto enrolância, eu perdi-me onde é que eu estava. Ah, sobre o Porto ser comparado a Lisboa, o que já é uma enorme ofensa. E ainda por cima, trocaram os papéis e disseram que nós, nortenhos, que os portuenses, portuenses está certo, é que éramos os burros que não cumpríamos o isolamento, quando isso estava a acontecer em Lisboa. Para completar esta fama de pior rede televisiva portuguesa, a TVI lançou o que eles chamam de o melhor reality show do mundo, que muda a vida dos portugueses, que muda a vida de como se faz televisão em Portugal. Uma coisa é certa, eles tentam incutir nas pessoas burrice até dizer chega. Eu acho que a burrice que um reality show passa para as pessoas é mais contagiante que o corona. Como é mais que óbvio, estou a falar do Big Brother, ou como a nossa feirante do Norte diz, bebê de Big Beijinho. Aí esse pessoal que diz que bebê não é de baby, mas sim de bodyboard, neste caso, fica aqui um ensinamento que é de Big Beijinho. Eu não queria alargar muito sobre este tema, porque eu sinto que isto já foi tão badalado, que já se fez todas as piadas possíveis e imaginárias sobre o tema, mas está explicado porque é da TVI chamar de burros às pessoas do Norte. E não é que eu esteja a defender a TVI, longe disso, porque eu acho que toda a gente de cá ganhou um ranço a essa rede televisiva, mas nós temos como representante do Porto, representante entre aspas, do Porto, num reality show, uma mistura da Bernardina e a sua labreguês e da Cátia Palhinha e a sua falta de noção geográfica. Eu acho que a TVI, se quiser corrigir tudo o que tem feito e a má imagem que tem passado da sua rede televisiva, a única solução é mesmo criar um programa de verdadeiro entretenimento onde colocaria a Sónia e a Cátia Palhinha, as duas, como, tipo, quem quer ser milionário, a responder a perguntas de geografia, ia ser só o melhor entretenimento, ia ser só a melhor coisa que íamos ter em rede nacional. Isso, ou como a SIC e a TVI andam sempre numa de roubar os apresentadores e os atores de um canal para o outro, eu sinto que a TVI podia remediar a sua situação se contratasse, tirasse a tia branca daquela RTV, eu não sei se aquilo ainda existe, e trouxesse a tia branca para a TVI, para a tia branca fazer um programa de comédia. Eu sinto falta desse tempo onde nós podíamos ir ao YouTube e ter verdadeiro conteúdo e não vídeos a falar sobre o antes, a não ser o que era antes, tipo, ninguém quer saber. Deixem lá o homem virar cantor, ser sósia do Post Malone, pá, a vida é dele. Já que falei no Ant, já que falei em concorrentes e ex-concorrentes dos reality shows, o que é que estas pessoas têm todas em comum? Para além de tentarem ter alguma coisa no mundo da música, pá, falo do Ant, Bernardina e Fanny. Apesar da Bernardina e da Fanny terem feito hits que, opá, ainda bombam. Eu não conheço ninguém que não ache piada ou um bom... Ei, tira a mão, tira a mão na minha. Por alguma razão, eu não sou cantora. Por alguma razão, eu estou aqui a dizer umas merdas e não estou a cantar. Para além das cantorias todas, o que eles têm em comum é serem influencers. Apesar de agora o conceito, no tempo de hoje, o conceito de influencer ser bastante subjetivo. Porque qualquer pessoa agora pensa que pode ser influencer. Vai-se ao Insta e o que se vê é máscaras caseiras para o acne, hidratação de cabelo, receitas de panquecas de aveia e pão, código de desconto na Prozis, como ensinar o cão a ir buscar comida à cozinha. Ok, apesar desta,
apesar desta ser muito útil, eu acho que tenho que ensinar a minha cadela a ir buscar comida à cozinha, porque às 3 da manhã bate a fome. E às vezes eu não vou comer porque tenho preguiça. Esta, não, esta aqui era útil. Esta sim, se elas fizessem vídeos deste género, aí sim, eram umas boas influencers. Mas não me interpretem mal. Não estou aqui tipo a desmerecer o trabalho de ninguém, porque sei que há muita gente que faz vídeos assim e nem tem assim tantos seguidores e faz porque gosta. E eu acho que isso é que está correto, fazer as coisas porque gostam. Mas uma grande parte delas é, chega aos 10 mil seguidores e acho que eu tenho medo. Assim, eu acho que nunca vou chegar aos 10 mil seguidores no Instagram, mas eu tenho medo quando chegar lá eu seja obrigada, tipo, por lei, a virar influencer e a pôr na descrição do meu Insta, tipo, parcerias na DM. É que todas têm assim, eu acho que é obrigatório e eu não quero. Prefiro os meus 700 seguidores e ter qualquer coisa jabarda. Ou às vezes nada na bio do Insta. O pior de tudo é que, a falar mesmo a sério, eu não as consigo distinguir esta classe B de pseudo-influencers, porque aquilo é tudo igual, elas são todas iguais. Começam os vídeos, tipo, os stories todos, tipo: "Olá, meus amores, então, chegou umas encomendinhas muito bonitas, não sei que a loja tal, 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 mandou-me isto, fazem um unboxing." Com aquela cara tipo. E tenho quase a certeza que o pessoal que as segue não as segue porque gostam muito das coisas que elas partilham, que elas dizem, os produtos que elas dizem que é bom, que gostam de ver os unboxings que elas fazem. Mas sim, porque elas são ganda touras, tipo, está toda a gente a cagar-se para se tu recebeste umas sapatilhas ou se tu fazes patrocínio àquela coisa da Black Pearl de pôr os dentes brancos. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber se tu fazes pão com as proteínas da Prozis ou se vocês só vivem daquele pó que nem para o nariz é. Tipo, calma, eu estou a falar pó para o nariz, mas do pó compacto, aquele que se põe para estancar a maquilhagem. Acho que é para isso que serve. Eu não sei, eu não sou influencer. Mas, pá, eu acho que estou certa, por isso eu acho que já tenho um mínimo de calibre para poder virar uma influencer. Pá, eu tinha jeito. Eu sinto que tinha jeito e sinto que ia ser uma influencer jabarda, que é o que eu acho que falta a essas influencers. Se elas fizessem as coisas um bocadinho mais, pá, interativas, divertidas, o pessoal até tinha um bocado de curiosidade e interesse a ver aquilo que elas publicavam. Mas agora, não, o pessoal só segue porque, foi como eu já disse, o pessoal só segue para lhes ver a peida. Há bocado falei da burrice da TVI, acabei de falar da burrice das influencers. Eu acho que o melhor mesmo é pôr o título deste episódio como Burrices Tugas. E vai fazer sentido que o nome deste episódio seja assim, porque eu não falei de mais nada além de burrices até agora. Como eu estava a dizer, estava a falar da TVI, estava a falar das influencers, burrices e tal, e é claro que não posso deixar passar algo que nos últimos dias tem-se mostrado tão burro quanto tudo o que eu acabei de falar até agora, que é o senhor André Ventura, o senhor que manda as pessoas para as terras delas. É assim, se ele tivesse dito isto nesta altura a Joaquim de Catar, até fazia sentido, porque até há uns dias nós não podíamos sair do concelho, então tínhamos de estar cada um na nossa terra, então, vai para a tua terra. Fazia sentido. O que está em causa não é isso, mas sim as declarações que ele tem feito nos últimos dias, que provocou um combate entre Ventura e Quaresma, onde André Ventura diz que um jogador de futebol não pode ter uma opinião crítica sobre a opinião dos políticos. No entanto, estamos a falar de um senhor que já foi comentador desportivo. Acho que toda a gente está a ouvir isto, sabe? E também, se não souber, é mais cultura para vocês. André Ventura já foi um comentador desportivo na CMTV. Na CM. É que é na CM. Não é tão má quanto a TVI, mas ainda é CM. Não vim aqui para opinar mesmo sobre o assunto e as declarações que ele fez, mas eu acho que o que ele disse não é de todo descabido, só é demasiado generalizado. Sim, é verdade que grande parte das pessoas da etnia cigana vivem à custa dos rendimentos do Estado, à custa dos rendimentos das pessoas
que descontam todos os meses, que trabalham todos os meses e descontam, mas generalizar isso, dizer que todas as pessoas da etnia cigana são isto ou são aquilo, ou deviam fazer isto ou deviam fazer aquilo, é completamente errado. Eu adoro política, tenho opiniões muito vinculadas sobre a maneira como o nosso país é governado, e tipo, a política é muito bonita de ser discutida, é uma coisa muito bonita de se ver, mas na minha opinião é bonito fora do Parlamento. Eu acho que para governar, para controlar, para estar à frente de um país, deviam ser pessoas realmente formadas e especializadas em cada um dos cargos que estão a exercer. Não é só isso, também pessoas que tivessem experiência de terreno, que soubessem o que é que os trabalhadores de várias áreas sentem, as problemáticas que têm e as dificuldades que têm em exercer as suas profissões, para poder governar melhor o país. Agora, termos meia dúzia de políticos empoleirados e que dizem umas merdas lá para o meio uns contra os outros, que é muito bonito de se ver, mas que não contribuem nada para o andamento do país, para puxar o país para a frente. Eu não vim aqui falar de política, não criei o podcast para falar de política, então para acabar isto eu vou dizer-vos o que é que eu tirei de toda esta polémica, é que em certos assuntos já chega do chega. Tragam, mas é o Tino de Raj, aquele do rir, para cantar pão, 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 com manteiga é tão bom, pão, 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 pão. Volto a dizer, por alguma razão, eu não sou cantora. Para além do pão com manteiga ser muito bom, apesar de eu achar que é melhor em torrada, e eu acho que a maioria do pessoal tem esta opinião, espero eu, porque senão quem não tem... Pá, quem não tem a opinião de que torrada é melhor, tipo, torrada de manteiga é melhor que pão com manteiga, são aquelas pessoas que andam de sapatilhas em casa. Tipo, em casa anda-se descalço. O que também é bastante bom. Assim como é bastante bom o levantamento gradual do confinamento, que na minha opinião, e a minha opinião vale o que vale, que não vale nada, mas vai dar merda. Desta primeira semana, ou primeira fase do levantamento do confinamento, o que podemos tirar é que os nossos meninos que não se lembraram em rapar a cabeça com a gilete durante a quarentena, já deixaram de ser ursos e já estão todos cabelinho direitinho em pec. É assim, acho que nem era preciso terem feito tanto reclama nas notícias a dizer que cabeleireiros e barbeiros iam voltar a abrir. É que desde segunda-feira os meus stories estão cheios de fotos e de vídeos de antes e depois da juba dos nossos meninos. O mais estúpido disto tudo é assim, eu claro que quero que isto tudo corra bem, porque eu quero é sair de casa, quero que isto tudo acabe. Mas o mais estúpido é ver as pessoas a perderem a consciência de que isto ainda não passou. E saem de casa como se nada fosse, usam a máscara no queixo. Ou, pessoal que usa mal a máscara, dá-me uns nervos, aquelas que tipo, não põem no nariz. Não, mas que é isso? E, ou e as que usam mais tempo no queixo do que propriamente no sítio certo. Depois se apanharem Covid, ou não se podem queixar. Esta foi muito seca, foi uma piada mesmo, tipo, pouca vergonha, uma pouca vergonha de uma piada para um assunto e para umas pessoas que são uma pouca vergonha. O que também é uma pouca vergonha é o filme ou o documentário ou o que é que o Hollywood fez. E não estou a dizer pouca vergonha no sentido de ser mau, mas sim porque chama-se mesmo pouca vergonha e vocês deviam ver todos, porque eu parti cá a carreira a ver aquilo. E é muito bom, nós já que estamos em casa, não tínhamos nada para fazer, ver os nossos rappers tugas a dar-nos conteúdo, a dar-nos coisas para ouvir, coisas para analisar, seja do Holly, seja do Sam, seja da Dope Music, seja dos Wepet Gang, Bispo, Mike Eleven. Assim, estas duas semanas tem havido um conteúdo para todos os gostos musicais. Até a Sara Carreira lançou uma música. Infelizmente... E ainda não é com o Snoop Dogg. Sobre o Snoop e o David, foi-nos relembrado este momento inexplicável da nossa história da música portuguesa, que eu vim a descobrir que foi tão emblemático que, para além de achar que daqui a uns anos devia estar nos livros de história, também, na altura, a Judith de Sousa fez uma entrevista ao David Carreira a perguntar como é que aquilo tinha sido possível. Nessa mesma entrevista foi dito que o álbum onde está
a música do Snoop Dogg com o David, também está uma música do David com o Anselmo. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi, imaginem o Snoop Dogg a cantar o Não Me Toca. Por falarem Não Me Toca, e é assim, se o nosso mestre, se o nosso rei da tuga, o nosso tio Kim Barreiros, vai fazendo versões das suas músicas para a pandemia, porque é que o Anselmo ainda não fez uma versão do Não Me Toca para a pandemia, visto que Não Me Toca é o melhor slogan que podia existir para o distanciamento social. É assim, na minha opinião, nós, se tiveres a ouvir isto, alguém aqui do gabinete de marketing e publicidade da NOS estiver a ouvir isto, que duvido muito, vocês tirem a Marisa de cantar, já estamos todos fartos de ouvir, liguem ao Anselmo e peçam para ele fazer uma versão da Não Me Toca para a pandemia, do tipo, não me toca, não quero apanhar a Covid, não quero fazer um dueto com o David. Ai, nem eu quero, e se calhar nem ele, se calhar não, de certezinha que ele não quer, que ele soubesse isto, pá, sangrava-lhe os ouvidos. Bem, maltinha, para o próximo episódio eu volto, não vou prometer que seja para a semana, não vou prometer que seja daqui a 2 dias, para a próxima, vocês voltam a ouvir a minha vozinha de roxinol e o meu canto de baleia engasgada. Para casamentos e batizados, sigam-me e mandem-me mensagem no Insta, mas pá, sigam-me aí no Insta, para ver se eu começo a fazer seguidores para virar uma pseudo-influencer. Eu preciso disso, eu preciso. O Insta é Sofia Zero Martins e bora, pessoal. Tchauzinho.